Olá pessoal, hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial. Ele, que é o criador do maior evento de cultura pop de Curitiba, Rogério Ramos.
Beleza?
Bom, prazer estar com você aqui no nosso canal, cara.
O prazer é meu de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, assim, foi até inesperado. Eu fiquei super feliz de estar aqui.
O nosso canal é pra isso, é pra convidar pessoas que a gente admira. E admira faz tempo, né? Desde 2012 que a gente se conheceu, né? Mais ou menos, ou não?
Foi o Shinobi lá do Torres, né? Do Torres,
foi, Espaço Torres. Faz tempinho que a gente se conheceu,
faz,
né?
Bastante tempo.
Pessoal, pra quem não conhece, o Shinobi Spirit é o maior evento de cultura pop de Curitiba. Anualmente ele traz mais de 20 mil pessoas que lotam o espaço ali do Paraná Clube. E se você tem filho adolescente ou é adolescente, você não pode perder. Cultura pop, explica pra gente, é mais cultura japonesa, oriental?
Não, na realidade a cultura pop é a cultura geral, né? Então você pega filmes, HQs, séries, você pode colocar novela, colocar, tipo, hoje em dia, a música, que nem você pega, por exemplo, um Metallica. Ele era considerado como rock, né? Uh-huh. Hoje o Metallica é pop, porque ele é conhecido por todos.
No meu modo de pensar, né? Acaba juntando pessoas ali. Na maioria em si, adolescentes, né? Mas adolescentes, sim, que estão muito inseridos ali na cultura, que querem se sentir e fazer parte de uma comunidade que tem os mesmos gostos. Que é quem gosta de mangá, de anime, de heavy metal. E acaba sendo um ambiente bem acolhedor para essas pessoas que, digamos, no passado não tinha espaço. E hoje tem aqui em Curitiba o maior evento, né? Shinobi Spirit.
Até uma das coisas que eu gosto de comentar é que a cultura pop realmente modificou a minha vida, porque ela me instigou ao inglês, ao japonês, conhecer novas culturas. É uma coisa que realmente me fez evoluir. Eu acabei desenvolvendo a questão do inglês muito pelos jogos, né? Pela música. Então isso me desenvolveu como pessoa a um ponto, né, que qual que era meu sonho? Trabalhar com isso.
Mas essa vida, que você deve ter levado uma vida dupla durante um período, que era técnico de som, música, e também tentando trazer o mundo dos eventos crescer, né?
Sim.
Então como é que foi esse período aí? Quando você achou que tá crescendo e agora é a hora de...
Então, na realidade foi um período bem grande. Foi bem, bem grande. Acho que faz uns 3 anos que eu me aposentei da área
do som,
né? Era difícil, né? Porque eu trabalhava quarta, quinta, sexta, sábado e alguns domingos. Então, tipo, pegava eventos assim que eu, nossa, ficava destruído, porque eu ia montar o evento na quinta-feira, já ia com roupa pra me trocar pra ir pra trabalhar, chegava no cross, trabalhava, passava em casa só pra tomar um banho, ia montar o evento, terminar de montar o evento. Nossa. Daí saía da montagem, ia direto pro cross. Daí puxado. Saía do cross, que daí já era sábado e domingo, né?
Sim,
que daí, daí eu tava lá no evento e tudo mais. Fazia o evento no sábado, corria pro cross de volta.
Ficava morto.
Ficava lá a noite inteira trabalhando. E daí voltava pro evento no domingo. No domingo as pessoas me olhavam assim, só tava o corpo.
Caramba, era quase 72 horas acordado, hein, cara?
Tinha vezes assim que chegava no domingo, no final da tarde, que já tava tranquilo. Eu me escondia em algum canto, entrava embaixo de uma mesa e roncava ali. Porque logo depois do evento
e tinha
a gente
plaquinha
desmontava.
Em cima de você dormindo. CEO. Essa que é a vida de CEO, gente. Essa que é a vida de empreendedor.
Não, é difícil.
E antes, você vivendo essa vida de dormir no chão do evento, hoje você já não tem mais esse trabalho triplo aí, trabalho duplo.
Mais ou menos.
E em números, assim, em 2009, que foi o primeiro Shinobi, eu vi que você comentou uma vez que tinha 400 pessoas, né? Onde é que foi esse primeiro evento?
Foi no Ópera 1.
Ópera 1.
Era um
400
legal,
pessoas,
legal.
Mais família e chegado. Mas depois foi crescendo, depois você foi pro Espaço Torres.
Não, depois do Ópera 1 a gente foi lá pro Trezor, que era o antigo Moinho. E no final de 2011 a gente teve que mudar do Trezor pro pro Torres.
Ah, e aí que foi a primeira cobertura que a gente fez também.
Sim.
Aí a gente conheceu o evento, eu fiquei apaixonado pelo evento, assim. A gente viu, assim, que era um evento que tava crescendo, assim, tava pequeno ainda na época, né?
Sim.
Pro espaço, que era o Espaço Torres. Mas viu, nossa, que legal que o Rogério tá trazendo esse tipo de evento, que eu queria ter tido na minha adolescência um evento desse tipo. E a gente não teve, né, assim, em Curitiba. E teve muitas fotos legais de cosplay, até fiquei com vontade de me vestir de cosplay. E uma coisa, assim, marcante pra mim, foi em 2013, acho, 2012, que a gente filmou o maior Harlem Shake do Brasil, cara.
É, porque foi o maior mesmo.
Cara, o maior Harlem Shake, eu acho que foi o maior Harlem Shake do mundo. Foi muito massa. Eu tava lá, tipo, cara, que massa.
O legal é que o público é um público muito participativo. Uhum. Né?
Pra você, qual que foi o momento marcante de todos os shinobis, de todos os eventos que você teve?
Cara, o momento marcante foi a primeira vez que eu trouxe o Wendell Bezerra.
Ah,
Goku, legal, né, cara? Primeira
vez que você trouxe o Goku.
Você já conversou com o Goku pelo celular? Cara, é muito legal, velho. Porque você... ele atende o celular. Oi! Você espera. Oi,
você,
eu sou
Goku,
né?
Oi, eu sou o Goku.
Foi um momento muito marcante, porque é uma coisa muito da minha infância. Uhum. Né? Então, a primeira vez do Wendell aqui foi incrível.
Cara, que massa. Eu acho que ele gostou, ele abraçou muito o evento também, né?
Sim.
Oi, eu sou o Goku e eu tô aqui pra ensinar vocês a gravar um vídeo.
Esse ano, o Shinobi completa 10 anos.
10 anos.
É bem especial, né?
Sim.
Vocês estão preparando coisas especiais pra esse ano de comemoração?
Sim. A gente tá... vai ter muita coisa diferente aí. A gente adicionou algumas áreas, né? Que nem uma área de tatuagem.
Ah, legal.
A gente vai ter uma área ali mais de esportes radicais, que isso daí é super novidade, que ainda não divulguei.
Opa.
Acaba de ser em primeira mão aqui. E outra novidade do evento agora é que são 3 dias, né? Que antes era só sábado e domingo, agora é sexta-feira.
Começa na sexta.
A sexta-feira a gente está trabalhando para colégios, faculdades,
que legal.
Escolas, para as instituições de ensino, né?
Uhum.
Que eu quero, assim como eu tive essa oportunidade de crescimento, eu quero trazer essa oportunidade para novos jovens, né?
Uhum. Oh, que legal. No evento, qual a área que tem mais público, assim? Tem a parte de dança, né, que eu sei que tem bastante gente sempre lá.
Sim.
Tem várias atrações, o palco principal, né, digamos
sim,
assim.
Sim.
Mas também tem esses stands que tem venda de produtos, né?
É, hoje o evento conta aí com uma área de stands de produto, então você pode encontrar lá desde um anelzinho a um cosplay completo, né?
Ah, legal.
E daí a gente também tem agora a área, ali na área de palco, tem os stands de marcas.
Uhum.
Onde tem, por exemplo, a Escola Octopus, que leva lá atividades que nem óculos de realidade virtual. É uma área mais promocional,
trazer,
né?
Novidades.
Que daí que traz mais novidades. Então a Copel Telecom, por exemplo, tá lá junto com a Cartoon Network. Então, eles vão estar dentro do stand deles com aquele jogo de câmera que faz o Matrix, sabe?
Ah, que legal.
Então a pessoa vai poder tirar foto tipo Matrix, que daí ela faz aquele, né, devagar, assim.
Oh, que show.
O evento tá gigante, né?
Tá muito, tem muitas, muitas atrações, né?
A gente tenta manter um padrão e manter tudo nas leis, né?
Uhum.
Então você vai lá nos nossos eventos, mesmo não precisando, a gente tem mais de 60 seguranças, por exemplo.
Uhum.
Por dia. Então, tipo, você vê um batalhão de seguranças assim e não precisa. Por lei,
por lei é
necessário. E daí a gente vai lá, custeia e tudo isso. Existe seguros de evento, existe muitas coisas.
Ambulância tem que ter.
Ambulância. Existe uma estruturação muito grande por trás dos eventos que geram um custo muito alto. Você pensa que, você vê a quantidade de pessoas, você pensa, nossa, o organizador tá ganhando dinheiro pra caramba aqui. Daí não vê a questão de estruturação,
operacional,
operacional do evento, é muito alto.
Você diria que um dos pontos altos do evento é o concurso de cosplay?
Olha, é um dos momentos mais legais, assim, do...
Mais esperados pelo público.
Mais esperados,
e que todo mundo se prepara meses, às vezes, né?
Sim, você vê no começo do ano, a gente tem lá os grupos, né, tanto de WhatsApp quanto de Facebook e Instagram, e o pessoal já começa a planejar tudo antes, tipo, acabou o evento, eles já estão planejando pra, tipo, maio.
Nossa.
E outubro, entendeu?
Já tô imaginando.
Tipo, a galera já vai se programando pra ter um cosplay diferente.
Nossa, que
e
legal.
Tipo, é por dia, né? Não é.
Sério?
Sério. O pessoal vai, tipo, ah, sábado eu vou assim, eu quero um grupo de Naruto. Ah, vamos se encontrar. Ah, domingo eu vou estar de Star Wars, então eu quero um grupo de Star Wars. E daí eles se comunicam entre eles. E daí
já faz amizades, já faz
amizades. Isso daí gera muita interação, assim, que a gente bate bastante para os pais, que hoje o jovem tem perdido essa interação, esse social real, né?
É, e eu acho legal que junta o social com um pouco de fantasia, né? Quer ou não, o adolescente ali tá no intermediário, com a fantasia, com um pouco da inocência de criança, e ainda não foi açoitado pela vida adulta.
Não, mas...
Então tem que aproveitar essa fase da adolescência para curtir, se divertir, socializar ali, porque... É aquele momento que vai ser um dos mais legais, né? A gente lembra com muito carinho da adolescência, né?
Sim, sim. Mas a gente tem que lembrar, assim, que também... Assim como tem adolescentes, existem muitos adultos lá, né? Nas edições passadas, por exemplo, a gente tinha um grupo que são duas filhas e uma mãe, que são senhoras de idade.
Ah, que legal.
Que elas vão de Harry Potter. Isso que eu acho incrível é que você vai num evento, você não vai só encontrar criança e adolescente, você vai encontrar jovens adultos, a família inteira ali com cosplay. Cara, é lindo de ver quando vai a família inteira de cosplay, assim, você fica assim, meu Deus.
Pô, que legal, é incrível. Que você faz a mudança também na vida daquela senhora, daquele senhor que tá esperando só um momento pra se sentir no seu grupo novamente, né?
Sim.
Que é o seu... onde ela se sente bem, que é ali, né?
Sim, sim. É até uma das coisas que a gente fala, assim, do evento... Como é um evento que abre essa porta do cosplay, abre essa porta da imaginação, é um evento que traz pessoas diferentes, né? A gente tem lá muita gente que tem algumas síndromes, né, de sociais, né?
Autismo,
então,
por
autismo,
exemplo.
Autismo.
Né?
Que ali a gente vê a pessoa se desenvolvendo. Eu tenho depoimentos de pais falando, olha, antes do Shinobi, ele não tinha amigos... Ele sempre estava totalmente para dentro. Depois do Shinobi, agora ele tem amigos, ele sai, ele faz as outras coisas. É quase tipo uma inserção social, né?
É uma família, né? Acaba sendo,
sim,
né?
É uma união, porque todo mundo ali está para se divertir. A gente não tem bebida alcoólica, a gente não tem nenhum tipo de droga lícita ou ilícita dentro do evento. Então, isso, a pessoa que está ali pela cultura, está ali para fazer novas amizades, está ali para se divertir.
E totalmente family friendly.
Sim, sim.
Até o nome da empresa é Família Events.
Família Events.
Então, tem tudo a ver. Você imagina já a diferença que você fez na vida de tantas pessoas já aqui de Curitiba?
Cara, eu tento imaginar e eu quero tocar cada vez mais pessoas. Realmente, assim. Tipo, eu vejo que essa cultura é uma cultura diferenciada. Que realmente vai fazer um diferencial na vida da pessoa. Vai abrir os horizontes. Porque assim, eu já participei de programas de ajuda ao jovem. Eu fui um jovem que foi ajudado e tudo mais. Eu saí do programa para se tornar um estagiário no programa. E ali eu vi assim, que tipo, você perguntava, ah, mas o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser lixeiro, quero ser dono da boca. É, você não vê a pessoa se imaginando algo mais. Então, eu quero dar essa oportunidade que eu tive com a cultura pop e tocar cada vez mais pessoas.
Nossa, muito bonito. Isso aí, pessoal. Se você tá em Curitiba, não perde a oportunidade. Vai lá no site e compre seu ingresso pro Shinobi Spirit. E os ingressos são bem acessíveis, né? Agora tá no terceiro lote. Primeiro e segundo lote já acabaram, mas ainda tem chance, você pode comprar o terceiro lote. E também na hora, né, do evento.
Na,
né,
hora do evento a gente tem um lote especial.
Aproveita pra comprar antes, que você viu, mais de 20 mil pessoas Não vai perder, hein? Rogério, muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado também por você trazer esse evento para Curitiba. Esse é gente como a gente.
Gente como a gente.
Gente como a gente. A gente quer sempre trazer aqui no nosso canal pessoas de Curitiba que fazem a diferença na cidade. E você é uma pessoa que faz a diferença na cidade. Entendeu? A gente te admira muito. Você e a Karina.
Obrigado.
A Karina não tá aqui na entrevista, mas a gente estudou com ela.
Sim.
Mas ela também faz parte de tudo isso.
Um adendo bem grande. A Karina é a que faz a parte administrativa, a maior parte, sim. Então ela é...
Isso. A Karina faz evento. Ele é a Karina das câmeras.
Eu apareço. Eu dou tchauzinho.
Então, obrigado, Karina. Obrigado, Rogério. É isso aí, pessoal. Se você quer mais entrevistas como essa no nosso canal, comenta aqui embaixo quem você quer no Bate-Papo com os Marios. Se inscreva no nosso canal e tchau! Do it, make it feel, it's the end.